Senhores deputados, então podemos começar a reunião. Estamos, eu estou nesta condição de ter que representar o grupo parlamentar a que pertenço e ao mesmo tempo estar a presidir aos trabalhos da forma mais transitória possível. E peço compreensão para isso, portanto, para não ter que criar aqui nenhuma dificuldade no trabalho. Nós, tanto quanto me recordo, estamos reunidos hoje porque na última reunião que foi marcada pelo vice-presidente da Comissão, o PSD, principalmente o PSD, pediu o agendamento de uma reunião para hoje, tendo em conta que estava a ponderar qual a ação a tomar no seguimento dos últimos desenvolvimentos tidos em plenário da Comissão, nomeadamente sobre os requerimentos apresentados, enfim. E, portanto, nesse sentido, e para talhar o mais possível, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, para que nos dê nota de se o tempo foi suficiente e se a reflexão do grupo parlamentar do PSD foi concluída. Se ninguém se opuser, claro, estou a dar a palavra porque foi quem pediu a reunião.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para dizer da honra que creio ser de todos, ter Vossa Excelência a presidir aos trabalhos, e agradeço muito não me ter perguntado se eu reconhecia a sua presidência, porque isso é inerente ao facto de lhe estar a responder, como aconteceu na última reunião, tirando, evidentemente, exatamente, agradeço o facto de não ter perguntado, porque é sinal de que percebeu que reconhecia, evidentemente. Bem, tirando esta nota humorística, foi só para desanuviar o ambiente, dizer o seguinte: o grupo parlamentar do PSD tinha anunciado que ponderaria todas as consequências que devia tirar daquilo que foi acontecendo na comissão de inquérito, que para nós foi, como tive ocasião de apontar, de enorme gravidade. Mas o grupo parlamentar do PSD, como se saberão, tem pautado a sua atuação em todos os trabalhos, quer do plenário, quer da comissão de inquérito, muitas vezes com alguma indisciplina, é certo que decorre da dinâmica parlamentar que todos temos, mas tem pautado sempre a sua atuação com grande respeito pelo Parlamento e com grande respeito pelas instituições. Daí decorre, evidentemente, tinha sinalizado isso, o CDS fê-lo também com mais afinco e com mais determinação, eu diria, logo no mesmo dia. Daí decorre, para acabar com qualquer especulação, que o PSD jamais ponderou abandonar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, não deixando, no entanto, de sinalizar aqui hoje, como farei também na ocasião da reunião plenária que tivermos da Comissão, que não só percebemos, como entendemos e até nos solidarizamos com a decisão que foi tomada pelo Sr. Presidente da Comissão. Agora, é evidente que se todos os deputados do PSD tivessem a mesma opção que teve o Sr. Presidente da Comissão de missionário, a Comissão ficava sem o grupo parlamentar do PSD, e tendo sido nós e o CDS a requerê-la, é evidente que isso não só não fazia sentido, como nós queremos ir às últimas consequências naquilo que Vossas Excelências nos permitirem de descoberta da verdade. Dito isto, o grupo parlamentar do PSD nas próximas horas indicará aos serviços da Comissão o nome para presidir à Comissão de Inquérito, cabendo-nos a nós essa indicação. Creio que faz sentido que o possamos indicar aos serviços, e evidentemente comunico também aos colegas antes de indicar aos serviços, aos colegas coordenadores, por uma questão de cortesia também, mas sobretudo porque creio que para a organização dos calendários dos trabalhos e até para organizarem as próximas audições, faz sentido que ele possa tomar posse logo na reunião, mas entretanto, ainda que de forma oficiosa, se quiserem, se todos concordarem, poderem ir preparar com os serviços da Comissão, que muitos nos têm ajudado, os trabalhos das próximas reuniões. E queríamos hoje apelar à vossa compreensão para um requerimento que nós queremos agora discutir e entregar, juntamente com o CDS-PP, que requer, no fundo, a suspensão dos trabalhos desta Comissão de Inquérito até à chegada da documentação, ou pelo menos até à decisão última do Tribunal da Relação. No fundo, não vale a pena nós estarmos a discutir o que está para trás, porque temos posições completamente antagónicas, às vezes se calhar até não, mas do ponto de vista político temo-la mesmo. Eu creio que, do ponto de vista da substância, cheguei a dizê-lo, que não creio que todos os deputados tivessem a mesma posição que os parlamentares, mas enfim, isso são outros 500. Para vos dizer então o que é, que nós vimos condicionados, o grupo parlamentar do PSD e do CDS, como sabem, na distribuição dos documentos, que Vossas Excelências não quiseram que fossem distribuídos. Vimos condicionados nas audições que quisemos requerer, porque os grupos parlamentares da maioria votaram contra as audições que nós tínhamos proposto. E, no fundo, creio que os trabalhos da Comissão de Inquérito, que entram agora numa fase de muito mais detalhe, depois de ouvidos todos aqueles que eram os principais protagonistas, quer membros da tutela, quer regulador, quer presidente dos Conselhos de Administração da Caixa Geral de Depósitos até então, entra agora num trabalho muito mais fino. Julgo, e pedia-vos essa compreensão, que se nós pretendemos, de facto, perceber como é que a Caixa chegou à situação que hoje conhecemos, e se há trabalho que deve ser feito, é nós percebermos se e como foi concedido o crédito que resultou nas maiores imparidades. De resto, essas imparidades são conhecidas pelos jornais, nós já tivemos ocasião de todos discutir isso. Esses credores da Caixa Geral de Depósitos estão em todos os jornais, e quem ainda não teve essa informação de forma oficial fomos nós, e lembro que foi uma deliberação da Comissão, que creio que fez alguma história nesse sentido, que requereu ao Tribunal da Relação que nós pudéssemos ter essa documentação. E a decisão foi-nos favorável, tendo havido um recurso de uma das entidades e a aclaração, pedindo, até requerendo nulidades da primeira decisão. E estando nós a aguardar uma decisão final e essa documentação, entrando nós num trabalho muito mais fino agora, independentemente da posição política que cada um deva ter, até para que do relatório possa contar com o maior número de informação e a Comissão ficar também com o acervo disponível. Eu lembro que nós podemos chegar ao ridículo de chegarmos ao fim desta Comissão de Inquérito e haver a seguir uma decisão do Tribunal da Relação que nos dá razão e que manda distribuir a documentação a uma Comissão que já não existe. Portanto, eu creio que era do mais elementar bom senso que se fizessem as audições que estão agendadas, designadamente as dos dois membros do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos anteriores, quer o Dr. Nogueira Leite, quer o Dr. Álvaro Nascimento, esse foi o entendimento do CDS e é o nosso também, que possamos hoje deliberar, ainda que indiciariamente, e depois ratificar no próximo plenário da Comissão, fazer essas duas audições e depois suspender os trabalhos até à chegada dessa documentação. Creio que é o mínimo que eu vos posso pedir para que o trabalho de cada um de nós possa ser dignificado, uma vez que fomos nós que pedimos, nós, Comissão, uma vez que é uma decisão que nos dá razão, creio que seria mal percebido por toda a gente, inclusive pelos deputados da Comissão, mas sobretudo pelos portugueses que estão a acompanhar todo este processo, que nós não quiséssemos ter acesso a essa documentação, que fomos nós que pedimos, inclusive ao Tribunal, que ordenasse essa entrega. Nesse sentido, Sr. Presidente, concluindo, o PSD está em condições de apresentar o nome para presidir aos trabalhos, que fará nas próximas horas. Comunicarei em primeira mão aos senhores coordenadores de cada grupo parlamentar e requeria assim também, entregava agora o requerimento, que os trabalhos da Comissão fossem suspensos até recebermos a documentação, ou até haver uma decisão final, melhor dito, do Tribunal da Relação ou do Tribunal Superior, relativamente à documentação que nós todos, repito, solicitamos. Desculpa, João.
Sr. Deputado, muito obrigado. Se calhar para facilitar, nós vamos todos ter que falar, fazemos uma roda à mesa. Sr. Deputado, podemos fazer em contra o sentido do relógio, Sr. Deputado João Almeida. Se, claro, se houver necessidade depois de voltarmos a falar, voltaremos, mas assim facilitamos.
Muito obrigado. Eu queria também dizer, relativamente a esta matéria, nós tivemos a ponderação suficiente entre a passada quinta-feira e hoje, e o que eu acho que devíamos fazer para já é concretizar o que está em curso, se assim os requerentes quiserem. No caso do Partido Socialista, penso que as duas audições que já estiveram agendadas eram ambas a requerimento do Partido Socialista e, portanto, a palavra não esteve agendada. Não esteve agendada, mas eu já ia falar sobre isso também. Já ia falar sobre isso também. Acho que essas cabe ao PS. A que já estava requerida a título putestativo pelo CDS mantém-se, sendo que nós, sendo aprovado o requerimento de suspensão dos trabalhos, preferimos fazê-la depois da suspensão dos trabalhos, porque consideramos que a informação que está pendente, designadamente informação que na primeira decisão do Tribunal da Relação foi considerada acessível por esta Comissão, é relevante para essa audição e, portanto, se houver uma suspensão dos trabalhos para esse efeito, nós consideramos que é mais oportuno realizar a audição depois da recepção dessa documentação. E esse é o segundo passo. É assim, se todos queremos, independentemente das posições que temos, valorizar esta Comissão de Inquérito, e eu acredito que sim, é um pouco estranho que a concluamos sem termos uma decisão definitiva sobre matéria que todos considerámos relevante ao ponto de... aí, eventualmente, o PCP poderia ter uma posição diferente, porque teve também uma posição diferente relativamente ao recurso ao Tribunal da Relação. E, portanto, agora, pelo menos... O PS absteve-se, está bem. O PS que se absteve e o PCP que não se absteve, mas que disse que não... Exatamente, não queria estar a citar de cor para não citar erradamente, assim é. Agora, houve uma maioria para isso, o PCP também disse na altura, e bem, o PS também não se opôs, a partir do momento em que o pedido é do Parlamento também não fazer daí divergência, acontece que nós já tivemos uma decisão e estamos pendentes agora dessa decisão se tornar definitiva no mesmo sentido ou noutro, conforme o Tribunal venha a decidir. Qualquer curso dos trabalhos que possa pôr em causa a recepção dessa documentação ou a decisão definitiva em sentido contrário vai ser matéria de polémica, indiscutivelmente, porque haverá grupos parlamentares que dirão isto com toda a frontalidade e mesmo da ponderação que fizemos para a dignidade da conclusão dos trabalhos desta Comissão. Haverá grupos de parlamentares a dizer que não conseguiram fazer o seu trabalho porque não tiveram acesso à documentação. Haverá outros que, politicamente, dizem que já têm toda a informação e, portanto, podem concluir os trabalhos da Comissão. Se esperarmos, vindo ou não vindo os documentos, ninguém poderá dizer que ficou procedimentalmente alguma coisa por fazer. Haverá a divergência sobre o objeto, cada um tira as consequências daí, mas isso já não é a matéria desta Comissão. O objeto, a partir do momento em que está definido, ainda que havendo quem discorde, no caso o CDS discorda, isso é a matéria que está resolvida, a documentação não. É muito difícil para nós votar quaisquer conclusões que sejam sem recebermos documentação considerada pela maioria dos membros da Comissão como fundamental, e mesmo porque não considerou fundamental, eu acho que não desvaloriza a sua relevância. Portanto, estas as razões de ser de subscrevermos este requerimento. Com toda a flexibilidade, podemos discutir em que termos é que isto se faz. Depois, eu acho que era útil também darmos sequência a outras duas diligências que estão pendentes, segundo sei, mas já agora pedi a confirmação, que são as perguntas ao Dr. Vítor Gaspar e as perguntas ao Dr. Vítor Constâncio. Estabelecermos hoje um prazo para entregarmos as perguntas e elas poderem ser remetidas. Do nosso ponto de vista, a documentação não é essencial para as perguntas a estas, mas se for para alguém, terá que esperar também em coerência. Se não for, por nós não é. Por nós podemos apresentar as perguntas a remeter ao Dr. Vítor Constâncio e ao Dr. Vítor Gaspar sem mais documentação e até arriscar-me a propor, se pudéssemos ou à próxima sexta-feira, se fosse suficiente, ou à próxima quarta, uma vez que é carnaval e, portanto, não há trabalhos até terça, se calhar quarta, também de sexta para quarta, ganham-se vários dias e podia ser útil. E, portanto, era este o ponto, é este o ponto que fazemos do nosso ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu colocaria, na verdade, uma questão que, não sendo paralela, se calhar é prévia a todas estas que foram colocadas. O PSD diz que designará hoje o nome, pronto, nas próximas horas, o nome para presidir a Comissão de Inquérito. Eu, aquilo que proporia é que, depois de feita essa designação, que cabe ao PSD ou ao CDS-PP, fazer então uma nova reunião de mesa e coordenadores, onde discutiríamos tudo isto já com o presidente designado pelo PSD. É uma questão formal, mais formal, enfim. Porque consideramos que efetivamente a presidência cabe neste caso ao PSD, portanto.
Sim. Não, eu não nada contra, mas acho que isso estava até implícito. Eu não falei sobre isso, mas o deputado Soares falou. A formalização de qualquer coisa que aqui decidamos tem sempre que acontecer numa reunião de plenário da Comissão, e essa reunião, tendo já o PSD dito que vai indicar o Presidente, será presidida pelo novo Presidente à partida, portanto, agora, podíamos acertar aqui, como já temos feito algumas vezes com sucesso, outras sem ele, mas tentarmos aqui, nesta, apontarmos um caminho e ver se há condições para ou não vamos para não estarmos aqui a criar mais ruído à volta da Comissão.
Vamos ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia, se o Deputado Moisés.
Bom, boa tarde. Na verdade, o PSD, principalmente, para quem queria já outra comissão de inquérito, e, ou queria ou quer criar outra comissão de inquérito, e especulou abandonar esta comissão de inquérito, fez aqui mais um volte-face que diz bem daquilo que é a sua real intenção nesta comissão de inquérito ou com esta comissão de inquérito. Eu também queria chamar a atenção do seguinte: garantido que a decisão do Tribunal de Relação seja de fornecer a documentação. Portanto, claro. Sim, a formulação do Sr. Deputado Hugo Soares é no sentido de que está plenamente convencido que assim será. Eu não tenho nenhuma garantia, nem pelo sim, nem pelo não. Há uma reclamação de três entidades que isto também pode, também não é garantido, por um lado, como eu disse, que a documentação seja fornecida, conforme o acordo, e por outro lado também não é garantido que a decisão seja breve. E, portanto, nós podemos estar aqui perante um quadro, um horizonte temporal bastante dilatado. E também sempre foi a posição do grupo parlamentar do PS de levar sem qualquer tipo de interrupção os trabalhos desta comissão de inquérito, porque na altura em que nós discutimos a possibilidade de interromper os trabalhos por causa do acordo internacional de relação, foram mesmo o PS e o CDS que acharam que era má ideia. Portanto, eu neste momento não vou comunicar uma decisão do grupo parlamentar do PS, apesar das dificuldades que levanto a um sim, mas também não vou dizer que ele não poderá surgir, a probabilidade é reduzida, mas neste momento queria deixar o registro destas três questões que nós consideramos que são pertinentes para a decisão que vamos tomar. E que também devem ser as questões maiores desta reunião face à proposta do PS e CDS. E então, na reunião plenária que será marcada, aí iremos anunciar a nossa decisão final sobre o requerimento.
Se os senhores deputados não virem mal.
Só porque eu deixei uma questão no ar.
Mas liga o micro.
Deixei só a questão no ar. Independentemente disso, se as duas audições que estão requeridas pelo PS seriam para agendar imediatamente ou se também esperavam pela reunião plenária?
Sim, a nossa intenção é agendar as audições. Aliás, foi isso que eu disse na última reunião até de mesa de coordenadores.
Se os senhores deputados não virem mal, eu agora falarei enquanto coordenador do grupo parlamentar do PCP. Em primeiro lugar, de certa forma, acho que temos todos a ganhar com a nomeação de um novo presidente por parte de um dos grupos parlamentares proponentes da Comissão, tendo em conta que a situação em que a Comissão se encontra por várias questões e por vários motivos não era certamente a melhor, acho que todos temos consciência disso e, portanto, acho que deve-se sublinhar esta iniciativa do PSD de entender que deve nomear um novo presidente. Sobre a proposta que está em cima da mesa, eu, em nome do grupo parlamentar do PCP, não tenho condições de me pronunciar no imediato. Julgo que a proposta do deputado Moisés Ferreira portanto, pode ser aceitável, mas ainda assim não via necessidade de ser uma reunião de mesa e coordenadores. Podíamos atalhar e ir direto a uma nova reunião da Comissão em plenário, onde o Presidente assumirá funções e imediatamente colocará à ponderação dos presentes este assunto. Eu relembro e sublinho, o Sr. Deputado João Paulo Correia já o disse, que é verdade que alguns grupos parlamentares e eu até julgo que todos, menos o PSD e o CDS, referiram a possibilidade de suspender trabalhos enquanto houvesse documentos pendentes que fossem considerados relevantes. E houve até um rechaçar dessa posição por parte do PSD e do CDS, enfim. Isso seria, eu só poderia usar esse argumento com grande propriedade se eu agora estivesse certo de que ia pedir a suspensão juntamente convosco, mas como não estou, acho que é perfeitamente razoável que agora o peçam e os outros grupos não, portanto, porque as circunstâncias vão alterando, alteraram-se o suficiente para que PSD e CDS mudassem de ideias e, portanto, também se depreende que se tenham mudado o suficiente para que os restantes grupos parlamentares mudem de ideias, mas veremos isso. E, portanto, se calhar, há aqui algumas coisas que podíamos, se os senhores deputados estivessem de acordo, agora voltando a presidir aos trabalhos, podíamos definir.
Só para estarmos todos cientes, eu tenho ideia, não tenho a certeza, se fosse assim relativamente à suspensão, tinha havido suspensão, porque os três grupos parlamentares têm maioria na comissão. Só, eu já não me lembro formalmente como é que foi.
Não foi.
Não votamos. Pronto, mas se fosse tão definitivo quanto teriam sido suspensos, não. Eu tenho ideia. Agora, a interpretação que nós tivemos não foi uma interpretação material. Foi uma interpretação de que não havia necessidade, porque o tempo da comissão naquela altura não implicava que assim fosse, de suspendermos formalmente e que poderíamos aguardar e continuar. Agora estamos na iminência do fim do prazo. Há aqui uma circunstância que é diferente. E há precedentes até de outros grupos parlamentares, fui ver naturalmente, de terem pedido suspensões idênticas, estando na maioria ou na oposição.
Nem sequer está isso em causa.
Claro.
Sugeria apenas que o parágrafo final do requerimento apresentado pelos senhores deputados do PSD e do CDS fosse alterado para até ser obtida uma decisão do Tribunal. Porque...
Ou até.
Sim. Senhor deputado João Paulo Correia.
Para tentar repor o momento e como surgiu esse pequeno debate na Comissão de Inquérito acerca da interrupção dos trabalhos, foi na sequência do debate sobre o recurso ao tribunal, para o Tribunal da Relação, que já tinha sido enviado. Foi na altura que o Sr. Presidente da Comissão informou-nos que já tinha seguido o requerimento da Assembleia da República para o Tribunal da Relação e chamou a atenção que o prazo podia ser breve, como podia ser prolongado. E, portanto, foi no seguimento desse comentário que eu próprio disse que, então, se assim for, nós até podemos ponderar aqui, mas não se chegou a desenvolver mais do que isto.
E relembro que esse assunto também foi abordado logo no início dos trabalhos, qual era o tamanho do prazo que se daria de suspensão para obter documentos e que também aí as opiniões foram diversas, não é? Pronto, eu acho que ainda assim, se acharem bem, há aqui coisas que podíamos já decidir para não ficarem em cima da próxima reunião, particularmente sendo um plenário da Comissão. Nomeadamente o prazo para a entrega das perguntas a Vítor Gaspar e a Vítor Constâncio. Eu acho que a proposta agora estou a dizer isto, acho que a proposta da próxima quarta-feira, portanto após a terça-feira de Carnaval, é razoável para todos, dá-nos tempo e permite que as respostas sejam obtidas dentro do prazo da Comissão. E eu apresento, portanto, o Sr. Deputado... A próxima quarta-feira, portanto, após a terça de Carnaval. Foi uma das propostas do Sr. Deputado João Almeida. Se estivermos de acordo, eu acho que podíamos fixar isto. Era escusado estar à espera da próxima reunião plenária. Quanto às audições, há duas audições que já estavam marcadas e que, entretanto, ficaram sem data, e há um putativo do PSD, do CDS, que estava na calha para ser agendado com a devida convocatória junto do Dr. Armando Vares, não estou em erro. Se o PSD, neste caso, se o CDS, tendo em conta que apresenta este requerimento, entender que é preferível discutir isto antes, este requerimento, e votá-lo antes de avançar com qualquer pedido da audiência, eu julgo que todos temos que, quer dizer, devemos ser sensíveis a isso, é o autor dos requerimentos e o autor do putativo, e portanto acho que devemos, e portanto nesse caso, se não vissem mal, marcávamos as duas audições. Só estou a dizer isto porque os próprios proponentes disto não se opuseram à marcação dessas duas audições. Pediram a suspensão do prazo após essas duas audições, não é? Portanto, se fosse unânime, acho que hoje só devíamos tomar posições por consenso para não haver problema. Se não houver nenhum problema, marcávamos as duas audições já para a semana. Se não, optamos pela sugestão do Sr. Deputado Moisés Ferreira, que é aguardar que o novo Presidente entre em funções e as convocatórias cheguem assinadas pelo novo Presidente e tudo será certamente mais regular.
Só para vos dizer, eu tinha dito nas próximas horas, às vezes as horas transformam-se em minutos ou em segundos. O parlamentar do PSD tem o gosto de indicar aos colegas coordenadores e ao seu presidente, o deputado Emílio Guerreiro, para presidir os trabalhos da comissão.
E já agora sobre esta questão das audições.
O Sr. Presidente, eu confesso que estando eu aqui a ultimar este convite, não tive nada de ouvir, mas creio que sumariamente o que o Sr. Presidente terá apresentado era de marcarmos a reunião para quarta-feira, votávamos este requerimento e depois seria já o Sr. Presidente a marcar as duas audições que estão em falta.
Essa é uma das soluções, ou marcamos já hoje ou esperamos para quarta-feira?
Eu creio que era importante vermos o resultado da votação do requerimento. Muito bem.
Então fica assim, definimos a próxima quarta-feira como o limite para a entrega das perguntas aos dois interpelados, aos dois depoentes que vão responder por escrito. Quarta-feira pós terça-feira de Carnaval. 1 de março. Os grupos parlamentares estão em condições de entregar até amanhã as perguntas a estes dois depoentes?
Sexta para quarta,
mas quarta-feira, após a terça-feira de Carnaval. Vamos.
É isso.
Então o que é que preferem?
Quarta.
Então, quarta-feira,
até
à hora em que se iniciar a reunião plenária, de preferência, ou até ao fim da reunião plenária, se alguém conseguir fazer chegar durante o tempo da reunião, da nossa reunião de comissão. Pronto, tomámos boa nota do nome que o PSD apresentou. Receberemos certamente bem o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. E quanto ao resto, votaremos este requerimento na próxima reunião plenária, que fica desde já agendada para quarta-feira após o plenário. Após o plenário não, geralmente marcamos para as 18. Portanto, próxima quarta-feira pelas 18 horas, ainda sem audições. Portanto, é uma reunião para definir sobre o método de continuar os trabalhos, já com um presidente designado pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputados, muito obrigado.